Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Juliana Martins e hoje eu vou conversar com Pedro Peria, Sofia Veronese e Teresa Arari. Os integrantes do grupo foram os três, mais a Paola de Angelis, que não pôde participar dessa gravação. Eles fizeram uma pesquisa sobre os efeitos da pandemia de Covid sobre os povos indígenas dentro do programa Conexão Local. O programa Conexão Local é um programa da EAESP que dá aos alunos de graduação e aos alunos de pós-graduação a oportunidade de desenvolver seus estudos por meio de uma viagem de campo para qualquer lugar do Brasil. Vamos saber um pouquinho mais sobre como foi isto? Muito obrigada pela presença de vocês e por disponibilizarem um pouquinho do seu tempo para contar para nós sobre a sua experiência. Para começar, eu gostaria que cada um falasse um pouco sobre si, como chegou na FGV e por que escolheram esse tema de pesquisa. Bem-vindos!
Eu sou a Tereza, obrigada, Ju, pelo convite. O podcast aí da GV. Eu estou no mestrado acadêmico em administração pública, estou no segundo ano do mestrado. E já desde antes do mestrado, eu já pesquiso povos indígenas. Eu morei na Amazônia há uns anos, então é um tema que me interessa já há uns anos. Mas essa ideia, na verdade, desse tema de pesquisa veio da Paola. E a Paola e a Sofia já conheciam o Pedro, e o Pedro está comigo no mestrado, e ele me chamou. Enfim, e a gente acabou construindo todo esse desenho da pesquisa juntos. É isso.
Muito bom. Pedro, quer falar um pouquinho?
Agradecer também o convite. Acho que é muito legal essa iniciativa de conversar mais, né, sobre as nossas pesquisas, de ter essa oportunidade de fazer essa difusão dos nossos resultados. Eu sou bacharel em administração pública pela GV e agora eu também estou na turma da Tereza, no segundo ano do mestrado em administração pública e governo. E foi essa história que a Tereza contou, né? A ideia da pesquisa surgiu da Sofia e da Paola, que estão na graduação, e a gente abraçou a ideia, construímos esse projeto mais colaborativamente, com a ajuda também de um pós-doutorando da GV, que é o Messias Basques, que ajudou a gente do início ao fim da pesquisa. Então, aproveitar já esse momento para agradecer a ele também.
Muito bom. Eu sou suspeita a dizer o quanto esse programa me encanta, então eu estou muito feliz em saber que vocês conseguiram movimentar tantas pessoas para realizar essa pesquisa. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho a Sofia.
Agradecer mais uma vez o convite, muito bacana. Bom, sou a Sofia, estou terminando agora o sexto semestre de curso de administração pública na FGV. Essa história mais uma vez, né? Eu e a Paula, a gente veio com esse tema porque acho que tanto eu quanto ela já tínhamos bastante interesse nessa temática, né? Eu já tinha tido contato com essa temática na escola e, enfim, sempre foi um tema que eu queria me aprofundar mais. A gente achou relevante pesquisar isso durante a pandemia, porque a gente não tinha muitos dados, muitas informações, então a gente se propôs a pesquisar, né? A gente sabia que seria um desafio, mas no fim foi uma experiência muito, muito gostosa, assim, para nós. A gente aprendeu muito e ficamos muito felizes com o resultado.
Muito obrigada, Sofia. Muito bom saber que o programa pôde contribuir com a formação de todos vocês. Nós verificamos que vocês desenvolveram o trabalho estudando as comunidades indígenas da região do Jaraguá, em São Paulo, e de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Vocês poderiam contar um pouquinho qual foi especificamente o objeto de estudo dessa pesquisa?
A ideia da pesquisa era a gente olhar para como organizações indígenas e indigenistas articularam respostas à pandemia do Covid-19, junto ou não com o poder público. E aí, para isso, a gente olhou os casos da TI Jaraguá, aqui em São Paulo, e do município de São Gabriel da Cachoeira, que fica lá no Amazonas, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela.
Acho que a gente procurou esses dois casos porque são contextos muito diferentes, né? Então, TI Jaraguá é um contexto urbano, enquanto São Gabriel da Cachoeira é um contexto rural. A gente queria justamente pesquisar contextos diferentes e ver essas diferenças na forma de articulação das comunidades indígenas com o poder público e de enfrentamento à pandemia. Quais foram os modelos exitosos, quais foram as diferentes dificuldades enfrentadas por cada comunidade.
Entendi. Pedro, eu vi que vocês iniciaram a pesquisa mapeando um sistema de saúde destinado às comunidades indígenas, que já era bastante precário para estabelecer um comparativo. Como você percebe as diferenças entre o antigo sistema e o sistema pressionado, considerando o avanço da Covid?
Acho que a primeira coisa, e até a gente começou a pesquisa discutindo muito isso, com o Messias Vasques, né, que é um antropólogo que acompanhou, foi quase um orientador para a gente, de que as epidemias são novas para a gente, mas não são novas para os povos indígenas. Então, essa que é uma coisa que já é bastante estudada na antropologia, mas a gente que estuda saúde pública teve que partir desse princípio de que essa situação não é tão nova assim, infelizmente, na história dos povos originários. E a partir disso, a gente percebe que, em grande parte, as epidemias para os povos indígenas foram causadas pelo Estado, pelo poder público. Então, desde 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, foi um grande causador de epidemias. Então, esse, digamos que a primeira política pública voltada para os povos indígenas foi uma política pública, de um lado, de extermínio, de outro, de controle, de controlar essas populações. E só depois da Constituição de 1988, na verdade, 10 anos depois da Constituição de 1988, que tem a criação do subsistema de saúde indígena. Então, de perceber que essas populações precisam de uma política diferenciada de saúde. E isso foi criado só no final da década de 90, né? Se desde 1910 a gente tem o Serviço de Proteção ao Índio, faz muito pouco tempo de que existe uma política democrática, progressista, baseada em direitos, voltada para a saúde dessa população. A saúde sempre foi precária nesse sentido, né? A ideia da nossa pesquisa não foi ver quais são as grandes novidades, mas entender a pandemia atual como uma oportunidade de entender como que essas populações, essas organizações indígenas, indigenistas, trouxeram respostas para isso.
Muito obrigada, Pedro. E agora, comparando essas duas comunidades, a de São Paulo e do Amazonas, Tereza, você poderia contar para a gente o que vocês encontraram de interessante em termos de diferenças culturais dos diferentes territórios ocupados? Como foi a história do Covid atual, dessa pandemia, nessas comunidades?
Então, é muito difícil, eu acho, a gente comparar as duas, justamente porque elas são muito diferentes, né? São realidades e contextos históricos completamente diferentes. E a ideia da pesquisa nunca foi comparar, mas foi olhar para esses dois casos e tirar, enfim, elementos que pudessem contribuir para a gente pensar a política de saúde indígena. E aí acontece que tanto em São Paulo quanto em São Gabriel da Cachoeira a gente percebeu características que facilitaram o enfrentamento à Covid, mas também outras características que dificultaram, né, alguns desafios. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é um contexto urbano, então a política de saúde indígena está mais estruturada, tem um apoio do poder público maior, mas por outro lado, a população em São Paulo, né, de modo geral, não olha tanto para os povos indígenas, quanto olha para na região da Amazônia, que já tem uma série de organizações não governamentais, desde Médicos Sem Fronteiras até, enfim, uma série de organizações internacionais. Então, tem um olho muito, muito grande para a Amazônia, né? Um foco muito grande para os indígenas da Amazônia. Mas, por outro lado, São Gabriel da Cachoeira tem uma acessibilidade super complicada. Demora 3 dias de barco para chegar ou você chega só de avião. Então, também tem uma série de agravantes ali. Não tem um hospital estruturado. Então, a gente chegou nesses elementos que facilitam ou dificultam nas duas regiões. Só que, de um modo geral, os dois lugares eles tiveram um enfrentamento positivo à Covid-19. E um ponto que a gente achou que era muito fundamental, que a gente encontrou que é muito fundamental para esse enfrentamento positivo, é a articulação em rede entre os diversos atores aí que compõem esse subsistema de saúde indígena, desde as organizações indígenas e indigenistas com o poder público também. Então, em certa medida, aqui em São Paulo, o poder público teve uma atuação maior que em São Gabriel da Cachoeira, mas esse diálogo, a gente chama de um diálogo intercultural, essa busca pela interculturalidade para um diálogo horizontal é muito fundamental nas duas regiões. E é claro que também isso traz muitos desafios, né? Porque a gente fala de muita assimetria de poder, né? Como você coloca no mesmo parâmetro de diálogo uma organização do poder público que já tem uma estrutura maior com uma organização indígena. Então, isso também gera uma série de desafios que a gente percebeu no dia a dia ali do enfrentamento, mas, de um modo geral, é por aí que a gente encontrou assim, os resultados da pesquisa.
Sofia, como você acha que o poder público e as entidades da sociedade civil podem atuar no sentido de minimizar a vulnerabilidade dessas comunidades?
Eu acho que o poder público tem grande influência, né, nesse sentido assim, de minimização das vulnerabilidades. É o que a gente observa na TI de Araguá, por exemplo, é que o poder público tem uma articulação com as organizações sociais para a promoção do sistema de saúde. O sistema de saúde na TI de Araguá, por exemplo, ele é completamente tocado pela SPDM, né, que é uma OS, e ela apresentou um resultado muito positivo assim, no enfrentamento à Covid. No fim, a gente teve a informação de que nenhum óbito foi computado na TI de Araguá e a vacinação andou de uma maneira muito rápida em comparação a outras comunidades. Então, eu acho que o poder público, nessa posição de poder de grande influência, pode primeiro buscar soluções que sejam mais adequadas para aquele contexto. Então, seja por meio de articulação com outras organizações sociais, seja por meio de um diálogo com as próprias comunidades indígenas, buscando saber quais são as demandas deles, quais são as dificuldades que eles têm apresentado. Não é o poder público, ele deve sim fazer uma governança.
E o que vocês acreditam que a pesquisa pode ter contribuído para a área de conhecimento? E também, se vocês tivessem mais tempo, o que vocês gostariam de ter investigado?
Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a temática da saúde indígena, ela é muito pouco investigada no meio acadêmico, né? Isso foi uma das coisas que a gente percebeu. A gente teve muita dificuldade no começo com a revisão bibliográfica e com o acesso a contatos do meio. Toda vez que a gente fazia uma entrevista, a primeira coisa que a gente ouvia era: nossa, esse tema é muito relevante, tem pouca gente estudando. Eu acho que essa foi uma das maiores contribuições, o fato da gente pesquisar de fato a saúde indígena nesse período de enfrentamento à pandemia, especialmente em que a situação é levada ao extremo, né? Uma situação limite, assim. Enfim, eu acho que essa talvez seja uma das principais contribuições. Com relação ao tempo, acho que seria muito interessante a gente poder fazer outras comparações com outras comunidades. Infelizmente, a gente ficou, ou felizmente, né, a gente se limitou a comparar essas duas regiões, que eu acho que foi suficiente porque a gente estava pesquisando, mas por esse tema ainda ser muito recente, né, e não ter muita literatura a respeito, a vontade que dá é de fato, ampliar essa pesquisa, pesquisar outras comunidades em outras situações, conhecer mais, né, e poder abranger outras comunidades também.
Eu acho que a ideia com a pesquisa nossa também nunca foi produzir conhecimento por produzir conhecimento, sabe? Os povos indígenas, eles estão sofrendo um genocídio sistemático por parte do Estado e que tem se aprofundado durante a pandemia. Então, a gente está aqui na GV jogando luz sobre esse tema num lugar de privilégio. Eu acho que é só o mínimo que a gente pode fazer. E a ideia da pesquisa era justamente essa. Não é à toa. Eu acho que é uma causa também que não é só dos povos indígenas, é uma causa de todos. E a gente viu agora a COP26 e não é à toa que a gente viu um protagonismo inegável ali dos povos indígenas. Então, eu convido quem está escutando e todo mundo que puder se envolver com essa causa e contribuir, seja financeiramente, seja divulgando ou até votando também, né, no ano que vem nas urnas. É um ponto bem importante.
Realmente, é um tema muito delicado, muito sensível, né, gente? Precisamos dar mais atenção a isso. Bom, agora no âmbito pessoal, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho o que cada um aprendeu com essa experiência e o que ela significou para a vida de vocês. Vocês poderiam compartilhar com a gente?
Eu acho que o Conexão Local como programa de pesquisa da GV, acho que ele é muito especial. Acho que, conversando até com os nossos professores, professoras, ele é uma memória já, né, dos pesquisadores da GV, pelo menos principalmente do campo, acho que de política pública, acho que ela formou muitas pessoas em Conexão Local, e acho que ele tem uma importância muito grande nisso, de acreditar de que a gente consegue criar projetos interessantes e fazer pesquisa e divulgar elas e construir tudo isso de forma conjunta, mas no âmbito pessoal eu acho que é muito interessante o fato dele ter que ser em grupo, porque a gente, principalmente no mestrado, é muito corrido e a gente acaba produzindo de forma muito individual, muito sozinha. Então a chance de construir uma pesquisa coletiva, eu acho que é muito marcante para o conhecimento. A gente ganha muito, porque a gente sempre produz algo mais interessante quando a gente tem mais pessoas envolvidas. E para o âmbito pessoal é muito melhor, porque a gente consegue conversar sempre, é muito mais aberto, é menos angustiante do que uma pesquisa que a gente faz sozinho com uma dissertação, ou TCC, ou iniciação científica. E também pelo tema, né? Eu nunca tinha estudado tema. O meu tema de estudo na dissertação é totalmente outro. Então, eu acho que foi importante para me sensibilizar em todas essas temáticas que a gente escutou e escutar as pessoas que trabalharam dia a dia na pandemia, nos equipamentos de saúde, na UBS da TI Jaraguá, no Instituto Socioambiental. Ouvir essas pessoas é uma oportunidade maravilhosa, assim.
Concordo muito com o Pedro, assim, acho que a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, de fato, o trabalho em grupo, assim, é um momento de muito aprendizado, assim, poder compartilhar essa pesquisa com outras pessoas que também estão engajadas nisso, que estão, enfim, querendo conhecer mais, foi uma oportunidade muito maravilhosa, e ainda mais eu estando na graduação, poder trabalhar com dois mestrandos, como o Pedro e a Tereza, foi uma oportunidade muito bacana, assim, com certeza um dos atentados que eu vou levar para a vida. E em termos pessoais também, acho que o contato com essas lideranças e com essas pessoas que estão super engajadas no meio foi de brilhar os olhos, né? Você vê pessoas que estão todo dia lutando por essa causa e que estão engajadas nessa causa e que sabem muito, têm muito a compartilhar, né? Então, acho que dá mais ânsia até de se engajar ainda mais nessa causa, né? E pesquisar ainda mais, assim, acho que é muito bonito de se ver o que as pessoas têm trabalhado, de que entrar em contato com isso que não é muito presente nos meus estudos da faculdade, poder entrar em contato com essa temática que não é explorada nos meios acadêmicos, foi uma experiência muito, muito proveitosa.
Eu concordo também com tudo que o Pedro e a Sofia falaram, assim, trabalhar em grupo foi muito bom, ainda mais nesse contexto de pandemia que está cada um dentro da sua casa, então a gente poder se encontrar e falar, e não só falar sobre o tema, mas também dar risada, sabe, de um jeito leve, pesquisar de um jeito mais leve, foi muito, muito bom. E eu acho também que foi um grande desafio a gente fazer essa pesquisa num contexto de pandemia. Por um lado, o tema era esse, só que por outro lado, a gente não tinha como ir até as comunidades, então a gente teve que refazer o desenho da pesquisa, né, e adaptar para o contexto que a gente estava vivendo. A gente tinha planejado ir viajar para São Gabriel e visitar as comunidades e não conseguimos fazer isso. Então, também, eu acho que esse diálogo que a gente teve durante todo esse processo de estar também se adaptando aos contextos sempre foi um aprendizado muito, muito grande que eu levo também.
Bom, muito obrigada a todos vocês. Eu fiquei, assim, muito interessada em conhecer um pouco mais a pesquisa e acredito que todos que estiverem ouvindo também. Eu agradeço muito por poder conversar com vocês e aprender um pouco mais sobre esse tema, que é realmente delicado, importante, né? E eu acho que todos nós, povo brasileiro, tem que conhecer esse assunto. Vocês estão aqui contribuindo para a ciência, para a disseminação do conhecimento, e esse papo foi muito importante para nós. Eu gostei muito e obrigada.
Obrigada pela oportunidade. Foi muito, muito bacana a conversa.
Sim, obrigada. A gente está sempre aí disponível também para conversar mais. Podem chamar que a gente vem.
E agradecer a ajuda que você deu para a gente, Ju, durante todos esses meses, né, da pesquisa. Ju, sempre muito presente, torcendo do outro lado do e-mail, né, às vezes, desse curso todo. Mas agradecer muito, que com certeza ajudou demais a construir a pesquisa toda.
Obrigada a vocês. Eu fico muito feliz por ter contribuído de alguma forma, né? E estou muito feliz também com o resultado da pesquisa de vocês. Eu acho que isso é o que faz valer o nosso trabalho. Eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo o final de uma pesquisa bem-sucedida como essa que vocês apresentaram. E eu desejo muito sucesso para vocês. Que vocês continuem nesse trabalho tão maravilhoso que é trazer conhecimento e disseminar o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é disseminar o conhecimento para as pessoas e com certeza impactar aqueles que necessitam, né, de alguma forma. Então, parabéns. Eu agradeço muito tudo que vocês compartilharam aqui conosco e até a próxima, né? Gente, eu amei a pesquisa de vocês, de verdade. Este foi mais um episódio do Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fique ligado em nossas redes sociais e no blog Impacto da FGV-AESP. Eu sou a Juliana Martins, o roteiro e a edição deste episódio ficam por conta de Daniela Mansur e o apoio é do FGV-AESP Pesquisas e Publicações. Até a próxima!